Monsanto. Senhor presidente, senador Monsanta, o senador Papaléu queria ocupar a minha vaga. Se tivesse me pedido, eu teria negociado claramente, sem nenhum problema. Mas eu quero dizer, senador Monsanta, que preside também essa sessão, que é um prazer muito grande estar aqui nessa sessão. E cumprimentar com especial gentileza a senadora Marisa Serrano, que é uma educadora, além de ser uma brilhante senadora, e que foi a primeira signatária do requerimento, apoiado por inúmeros senadores, para a homenagem que hoje se presta aqui. Quero também cumprimentar o presidente da Federação Brasileira de Psicanálise, Dr. Leonardo, o ex-presidente do Instituto de Associação Psicanalítica Internacional, Dr. Cláudio, em nome de quem? Eu quero cumprimentar todos os presentes, também os presidentes das sociedades de psicanálise dos diversos estados e do Brasil, e dizer que, mesmo que não fosse médico, eu, pelo fato de ter sido, de ser pai, de ser avô, de estar casado há 42 anos com a mesma mulher, eu já teria bastante sensibilidade para entender a importância do que é exatamente a emoção, a mente. E, por isso, eu quero dizer que é uma honra para mim poder fazer o registro da minha homenagem aqui. O Senado Federal se junta às comemorações que, neste ano, se espalham por todo o mundo, homenageando o centenário da Associação Psicanalítica Internacional. E é com muita satisfação que me associo a essa homenagem a uma instituição que representa um dos mais importantes e significativos movimentos intelectuais do século XX, a psicanálise. Sem dúvida, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, plateia de pessoas que tenho certeza são da área, que nos assistem aqui do plenário, mas também me dirijo aos telespectadores e telespectadoras da TV Senado, aos ouvintes da Rádio Senado. Quero dizer que, sem dúvida, o movimento psicanalítico foi um dos mais representativos e influentes do século passado. Creio que podemos afirmar com segurança que nenhum outro movimento teve a mesma fecundidade e a mesma capacidade demonstrada pela psicanálise de influenciar múltiplas áreas. Da ciência à religião, passando pela filosofia e pelas artes, não houve domínio intocado pelas ideias originalmente propostas por Freud. Sua profunda e inovadora visão da natureza humana deixou marcas indeléveis e faz hoje parte integrante da ideia que temos de nós mesmos. Do ponto de vista científico, a psicanálise contribuiu decisivamente para a consolidação da psicologia como ciência e para o aperfeiçoamento das técnicas psicológicas. Não há dúvida de que o desenvolvimento da terapia psicanalítica, alicerçado no vasto conhecimento médico, psiquiátrico e psicopatológico de Freud, levou a psicologia a um novo patamar. Mas Freud não foi apenas um cientista, foi também um arguto intérprete da natureza humana em todas as suas dimensões. Suas análises da religião, por exemplo, como em O Futuro de uma Ilusão e Moisés e o Monoteísmo, para além das polêmicas que suscitaram e ainda suscitam, são, sem dúvida, marcos incontornáveis do pensamento sobre a condição humana e experiência religiosa. Sua análise dos fundamentos da vida civilizada em O Mal Está na Civilização e também em Totem e Tabu põe-no como referência importante no contexto de algumas discussões sociológicas e antropológicas fundamentais. Da mesma forma, seus escritos sobre aspectos da arte e da literatura são lidos com interesse, não apenas pelos psicólogos, mas também por interessados em história e teoria da arte. No campo artístico, aliás, a influência da psicanálise não se limitou ao domínio da teoria. Como sabemos, a descoberta freudiana do inconsciente teve um impacto imenso em diversos movimentos artísticos fundamentais no século XX. Tanto do ponto de vista da compreensão, por parte dos artistas, do funcionamento da criação e da sua própria atuação como criadores, quanto do ponto de vista do conteúdo das obras de arte. Não seríamos capazes de entender movimentos artísticos e culturais como o dadaísmo e o surrealismo, para citar dois dos mais óbvios e conhecidos, sem a referência de fundo às teorias psicanalíticas sobre o inconsciente, sobre os sonhos e, em geral, sobre a economia libidinal que dirige os comportamentos humanos. Sobretudo, senhor presidente, o sucesso e impacto mais surpreendente das teorias psicanalíticas se medem pela penetração que tiveram no imaginário comum e nas representações correntes sobre a psique humana. Hoje é comum falar-se em inconsciente, ou em subconsciente, como se costuma falar mais popularmente. É comum evocar interpretações freudianas dos sonhos e dos atos falhos. Aliás, foi dito aqui pela senadora Marisa. A expressão Freud explica é um bordão que todos já usamos alguma vez. É comum ouvir referências genéricas a termos e expressões difundidos pela teoria psicanalítica. De libido a superego. De princípio do prazer a complexo de Édipo. Todos os conceitos que extrapolaram a teoria e foram incorporados pela maneira leiga como nos compreendemos e representamos o funcionamento das nossas mentes. Por tudo isso, senhor presidente, é justíssima a homenagem que hoje prestamos ao centenário da Associação Psicanalítica Internacional, fundada pelo próprio Freud, em março de 1910. O sucesso dessa associação espelha o sucesso da própria teoria e da prática psicanalíticas. Hoje, espalhada por todo o mundo, é a grande responsável pela preservação da herança freudiana, regulamentando e mantendo a credibilidade na profissão, incentivando a pesquisa e o permanente aperfeiçoamento da prática e da teoria, levando adiante com seriedade e competência essa herança que representa. Sua história centenária acompanha a história desse século, um século conturbado que foi o século XX, cuja plena compreensão de resto só se torna possível com uma referência à própria psicanálise. Senhor presidente, quero finalizar congratulando-me com todos os psicanalistas brasileiros pela passagem do centenário da associação e parabenizando-os pelo excelente trabalho que realizam no país há várias décadas, desde que a profissão começou a fixar raízes em terras brasileiras. Mas eu gostaria, e aqui justamente porque muita gente não compreende que, como diz a Organização Mundial de Saúde, saúde humana é uma coisa mais complexa do que só a ausência de alguma enfermidade física. A saúde é realmente um estado de bem-estar completo, físico, mental e social. E é lamentável, e aqui, como membro da área de saúde, dizer que é lamentável que a gente veja que a saúde no Brasil está tão ruim. Se está tão ruim até no atendimento mais elementar dos problemas físicos, imaginem nos problemas mais complexos dos problemas mentais. Eu lamento muito que uma ideia tão bonita como é o Sistema Único de Saúde não esteja, na prática, dando aquilo que nós, e digo nós até porque fui constituinte, discutimos e pensamos e que tantos países copiaram, mas entre a teoria e a prática ficou uma distância enorme. Então, se cuidados elementares com o ser humano, mais simples, menos complexos, não são prestados adequadamente pelos serviços de saúde desse país, imaginem esses cuidados que, às vezes, na cabeça, do cidadão ou da cidadã comum não existem, ou eles transferem para o campo da religião ou de outras áreas, mas não se situam no campo de que aquilo também pertence à condição humana, à natureza humana. Então, eu lamento que, inclusive, isso não seja compreendido até por profissionais da área de saúde. E, com isso, não haja, portanto, a integração necessária para que nós possamos, de fato, cuidar da saúde no sentido amplo da palavra, com um estado de completo bem-estar físico, social e mental. Muito obrigado.